Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui na Mix FM. Eu sou Karina Andrade e hoje estamos recebendo aqui nos estúdios ela que, olha, eu posso adiantar que é uma das vozes que mais mexeu comigo,
Ah, palmas.
nos últimos tempos, de verdade.
Ai, gratidão.
É, quando a gente fica sabendo a respeito de um artista que vai vir aqui na rádio e tudo mais, né? Eu, enquanto jornalista, eu vou fazer a pauta desse artista, né? E aí, quando eu vou fazer a pauta, eu me jogo de cabeça na carreira daquele artista, né? Eu vou investigar, eu vou saber as influências, eu vou ler coisas, entrevistas, mídias sociais.
Detetivíssima.
Detetivíssima, praticamente o Sherlock Holmes do jornalismo da rádio. E aí, quando eu me deparo com todo o seu trabalho, inclusive postado no YouTube, eu falei assim, gente, temos algo especial aqui. Espera um
Ah,
pouquinho. E
seus
aí,
olhos.
nossa, e meus ouvidos!
Seus ouvidos
Meus
especiais também.
ouvidos, porque que vozeirão, gente! Estamos recebendo aqui nos estúdios da Mix, ela, Elana Dara. Uhul!
Obrigada, gente. Gratidão tá aqui, meu amor.
Maravilhosa!
Tô muito
Muito
feliz
jovem, com um
mesmo.
talento gigantesco, mulher!
Ai,
Que
que
voz
delícia.
incrível que você tem!
Obrigada, muito obrigada. Acho que é um dom natural.
É um dom sendo lapidado.
Com certeza, o tempo todo a gente tá aprendendo, mas. Putz, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Primeira vez que eu tô numa rádio presencial.
Olha,
Então,
gente!
é a Mix especialíssima pra mim aqui.
Olha que privilégio, que privilégio, que honra! Eu espero que a gente dê sorte, então, a partir de agora, nessa sua jornada, na sua carreira
Com
musical.
certeza.
Eu queria que a gente começasse falando, inclusive, sobre o seu primeiro single. Seu primeiro single, não, o seu mais recente single, O Amor Não É Pra Mim, em parceria com o Vitor Clay. Aliás, eu vi que o clipe bateu 1 milhão de views, né? Já vamos falar sobre o clipe, inclusive. E a Elana, gente, ela é muito fofa. Ela, inclusive, troca ideia com o pessoal nas redes sociais, agradece até a visualização do clipe. Incrível, o clipe
Com
tá muito show.
certeza, pô. A gente faz para as pessoas.
Já vamos falar do clipe já, mas eu quero saber primeiro da música, né? Como que foi essa parceria com o Vitor Clay? Como que foi essa proximidade com o Vitor Clay? E principalmente, é uma composição sua, né? Queria que
100%
você
minha.
falasse um pouco sobre essa letra que é lindíssima.
Pô, muito obrigada. Amor Não É Pra Mim surgiu, bem, assim como todas as minhas composições, no meio de uma pandemia. E eu também já me repito um pouco nesse tema, que tem uma música que foi lançada que se chama Ninguém Dá Certo Comigo. E também vai vir um EP que é toda nessa pegada. E eu acho que tem tudo a ver comigo, não só em relação com as outras pessoas, do jeito que o amor é na minha vida, mas do jeito que eu tô tratando eu mesma, assim, ultimamente. Então todas as músicas são muito vulneráveis e elas acabam saindo sempre com o violão no colo, assim. Eu lembro que essa foi uma composição que saiu muito rápido. E eu tava no meu quarto, cantei no violão, achei lindo, falei, putz, adorei, é isso aqui, temos a música inteira. E aí a ideia inicial era ser uma música só minha, assim. Eu tinha escrito para cantar sozinha, tanto é que ela é super vulnerável e super minha cara. Só que depois de um tempo pensando assim, né, em lançamento para EP e qual seria o primeiro single e se eu ia querer uma parceria, o nome do Vitor acabou surgindo e eu comecei a ficar escutando a música várias vezes, repetidas vezes assim, tentando imaginar a voz dele. E teve uma hora que apareceu a voz dele e eu falei, acho que dá para chamar. E, tipo, eu tinha lançado um trabalho anterior, que foi minha música anterior, que ele veio no meu direct, parabenizou. Foi a primeira vez que a gente teve um contato maior sobre algo autoral meu, porque antes eu fazia covers dele, tem mais de 3 covers meus no canal de músicas dele. Então ele já me conhecia, já sabia quem eu era, mas a gente nunca tinha tido uma conexão relacionada ao meu trabalho agora autoral, assim. E aí, depois que ele me parabenizou, algumas pessoas também tinham falado que o irmão dele tinha curtido meu trabalho, eu falei, pô, acho que ele gosta de mim mesmo, vou mandar uma mensagem ver o que que vai ser. E aí. Eu mandei, ele super topou, falou, pô, me manda a guia aqui, quero escutar. Daí mandei pra ele, na hora ele já, pô, o tom deu tudo certo, não sei o quê, tô dentro. Só que, meu, tipo, o Vitor é um compositor maravilhoso. Então eu falei, como é que eu vou entregar uma música inteira aqui, toda a letra minha, e falar, entra, filho, vai. Tipo, não mexe em nada, por favor, a letra é minha. Só que ele foi tão receptivo sobre tudo, assim, e desde o início ele sempre falou, pô, eu quero que seja a sua verdade, e eu vou colocar o meu toquinho aqui, mas a música é sua, entendeu? Então, sei lá, o Vitor chegou na minha vida como um anjo, um loirinho fofinho, ele é maravilhoso, juro. E foi tudo muito leve, assim. Acho que a música era para ele estar dentro mesmo. Inclusive, acho muito engraçado que na parte. A parte que ele começa cantando, tá escrito na letra assim: E olha lá, o sol nascendo ao contrário. E tipo, o Vitor, que é super conhecido pela música O Sol, né? O maior hit dele. Eu chamar ele para cantar uma música chamada O Amor Não É Pra Mim, que ele sempre canta sobre o amor de uma forma tão positiva, e eu chegando para ele com uma música que fala um pouquinho ao contrário do que ele geralmente fala, com o sol nascendo ao contrário, eu falei, meu Deus, era pra você estar nessa música o tempo todo, só eu que não tinha visto ainda, sabe? E aí foi assim.
Maravilhoso, maravilhoso. O Vitor Clay é um parceiraço aqui da
Ah.
Mix, um queridíssimo, tá sempre aqui conosco,
Onde ele passa, ele é
participando de
parceiro,
todos os
porque
projetos. Ele é incrível, ele é incrível.
ele é.
Pessoa do bem mesmo, né? É, agora, falando um pouquinho sobre o clipe. O clipe, gente, o clipe tá incrível. Desde o
Gostou?
bolo, desde a parte do bolo, incrível, até algumas referências de cinema que você colocou lá. A referência de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Não sei se você é fã do filme, enfim. Mas queria que você falasse um pouco desse vídeo junto com o Vitor Clay e até que ponto que você colaborou com as ideias, enfim, você se envolveu nisso, como que foi?
Então, a gente tinha algumas ideias de diretores. Já tinha. O nome do Federico, que é o nosso diretor agora de Amor Não É Pra Mim, já tinha surgido alguns dias antes. Algumas vezes antes, em outros trabalhos também tinham comentado do nome dele. Só que aí rolou uma conexão muito forte, assim, quando a gente foi conhecer ele e conhecer quais eram as ideias. Eu, honestamente, não sou super fã de filmes de romance, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu prefiro um filme de terror. Mas, querendo ou não, a gente. São classicíssimos, assim, do romance. Então, eu naturalmente já tinha visto. Só que a gente queria que tivesse uma pegada um pouco mais Elana, assim, porque realmente, não sou. Eu, apesar de cantar sobre amor, é sempre de uma forma um pouco mais. Enfim, minha, assim. Então, não é algo tão delicado, não é algo tão que dá certo, né? E aí, ele vindo com as ideias, trazendo referências de filme de romance, que no fim sempre fica tudo bem. E que tá na cabeça de todo mundo, assim, a gente gostou tanto de fazer de uma forma diferente, sei lá, tacando bolo na cara da pessoa e ter uma mente eterna, do brilho sem lembrança, e a gente deitadinho lá também, sei lá, foi tudo muito conectado, assim. As minhas ideias dentro do clipe, eu acho que o Federico, ele foi um cara, assim, que levou a gente, ele foi levando mesmo, assim. Então. Dentro do que a minha música queria dizer, ele entendeu demais e foi super sensível com absolutamente tudo. Então eu confiei nele de primeira, assim, falei, cara, pode fazer o que você quiser com a minha música, porque você entendeu, sabe? E aí a gente ia dando os pitacos de detalhes, assim.
É uma música super forte, com um clipe super forte, super bem produzido e que bateu 1 milhão de views, né? Como que
Bateu.
você. Como que foi pra você? Bateu 1 milhão de views bem depressa pelo lançamento da música. E como que você reagiu? Onde você tava quando você recebeu a notícia que você.
Putz, é
Poxa,
que
bateu 1 milhão!
Eu tava acompanhando o tempo todo, então, tipo, eu sabia que quando você, sei lá, quando você tá pra sair num lugar e tá os 999, você fala, vai bater daqui a pouco, hein, não sei o quê. Mas eu lembro que eu acho que eu tava dormindo, inclusive, que eu tô dormindo nos horários tão aleatórios que quando eu acordei tava com 1 milhão, assim, tinha mandado mensagem, pô, bateu 1 milhão, vamos postar, blá blá, deu 1 milhão. E eu sempre, assim, querendo ou não, a gente faz as músicas pra galera escutar, então quando tem um resultado tão positivo assim, também já passou de 500.000 de streamings no Spotify, e a galera tá curtindo, a galera tá escutando de fato, não foi só na semana de lançamento. Então eu falo, putz, eu acho que eu tô levando pra um lugar que tá todo mundo se identificando e que tem a ver comigo e que eu consigo sustentar tudo isso porque vai ser assim a partir de agora, sabe? Tipo, as músicas que eu vou lançar vão ser consistentes e parecidas com o Murna pra mim, enfim, fazendo um trabalho super coeso, sabe? E eu acho que. A visualização é meio que um resultado de todo o nosso esforço, do Federico, do Vitor, meu e de toda a equipe, enfim. Muito lindo tudo.
E música essa que tá entrando também na programação da
Uhul!
Mix, né? Vamos celebrar isso também.
Nossa, demais.
Música incrível, música boa entrando na programação. É, eu senti, dando uma olhada no seu canal até do YouTube, que você passeia por muitos gêneros, você é
Sim.
extremamente versátil nesse sentido, né? Porque você tem uma pegada que é MPB. Se a gente for olhar para os seus covers, por exemplo, você tem cover desde Beatles até Marília Mendonça. E eu falei assim, meu Deus, ela canta tudo, né? Também com essa voz, eu também cantaria. Mas você passeia um pouco por tudo, né? Então tem a pegada mais MPB, tem a pegada mais pop, e você tem também um pezinho lá no rap, no trap, enfim, é muito forte, inclusive, né, essa influência. E você costuma se rotular? Você pensa assim, não, aqui eu me sinto mais confortável cantando pop ou cantando MPB, ou não, minha pegada é mais um trap, vou colocar um trap nessa música, enfim. Você tende a colocar um rótulo para sua música ou não? Você quer ser livre para explorar todos os gêneros?
Então, eu acho que isso que é o bonito do pop de hoje, assim, que as referências elas estão escancaradas em todos os lugares, assim, o tipo, a gente escuta a música o tempo inteiro e todos os tipos, sei lá, eu tenho tanta playlist que eu tô o tempo todo colocando umas músicas nada a ver com nada, assim, e daí do nada entra uma música super triste, do nada uma música super feliz e querendo ou não, isso ainda são referências para principalmente para quem compõe, assim. Não tinha como ser diferente, porque eu realmente, desde criança, escuto absolutamente todo tipo de música. Eu escutava muito mais internacional antes de começar com um canal de covers. Por isso que tem tanto referência de Beatles, Pink Floyd, umas coisas Red Hot, que é tipo o que eu gostava quando era menor. E por isso que também tinha começado a entrar na guitarra e no violão, porque eu gostava muito dessa da galera com um instrumento no colo. Só que aí, quando eu comecei a fazer os covers e ver que a galera, o que dava mais visualização era música nacional, e eu não conhecia muito bem. Eu falei, pô, eu vou entender aqui o que, que a galera gosta e o que que... Eu lembro que tava super em alta na Gabriela, Sofia Oliveira, a galera dos covers, assim. Então, eu comecei a consumir muito mais música nacional e rap nacional da galera da Pineapple e ver que sempre, enfim, os resultados eram muito melhores que a música internacional. Eu falei, pô, vou começar a consumir mais. E foi assim que também o MPB antigo também entrou muito na minha cabeça. Trap, eu adoro essa parte de, enfim, falar muito rápido, esse tipo de coisa. Eu adoro colocar dentro das minhas músicas. Mas nunca me rotulei como alguém que canta rap ou trap também, porque eu acho que tem muito... de uma história social que eu não tenho, que não tem nem como eu tentar sustentar uma coisa dessa, porque realmente não é a minha realidade. Então, acho que o que mais tem a ver comigo, eu falo que é meio que um pop urbano, que é, mano, é referência de absolutamente tudo que tá acontecendo hoje na sociedade, porque eu sou uma... Eu sou um cuspe da sociedade, eu sou a fabricação de todos as gotículas da sociedade pensando em musical, assim, porque eu tenho referência da minha família, que é uma galera mais velha. Tenho referência da minha irmã, que ela tem umas referências nada a ver, uns negócios meio shot, música nordestina. Então, tipo assim, a minha cabeça é uma grande mistureba. Então, pra eu conseguir fazer algo coeso, eu precisei testar algumas vezes. Então, a infinidade de músicas que eu escrevi nessa pandemia, não consigo nem cantar, porque realmente eu fui testando e fui vendo o que a galera gostava e consegui lançar várias músicas durante o ano passado e esse, que fizeram eu entender um pouquinho mais do que eu sou e o que eu quero continuar fazendo, sabe? Pra não ser um negócio também completamente aleatório, porque eu quero ter uma história pra contar. E olhar pra trás e falar, tá tudo fazendo sentido, sabe? Cada vez eu vou evoluindo mais, indo pra um lugar que eu quero ir.
Entendi. E você tá tendo muito sucesso, trilhando o caminho certinho. Tá muito, Amém. Muito, muito bacana mesmo.
Tá tudo pensado.
Nada é por acaso. Você falou sobre essa mistura, e eu fiquei um pouco curiosa quando você começou a responder a minha pergunta a respeito das suas playlists. Aí, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que a partir de agora você é a dona, é a chefe, é a superintendente de um grande festival de música.
Ixi, vai virar uma mistura.
E aí, tu vai ter que montar um line-up. Que tipo de line-up você montaria de atrações no dia? Vai, vamos ver.
Eu tô pensando também uma coisa que ia fazer a galera num... Porque tem muita, muita banda que é de show, assim. Que é gostoso de você assistir.
Sim, que tem cara de festival.
Eu ia botar o Post Malone, que eu sempre quis ir num show dele. E eu vi que a galera, meus amigos, piraram quando teve o show dele aqui no Brasil. Com certeza, Post Malone. Eu ia colocar Red Hot, pra ter um...
Opa,
pra
tem ter que
uma
ter
pegada
aquela banda...
diferenciada.
Forte também.
Machine Gun Kelly também, o cara muito foda, muito irado ver as coisas dele
super
agora.
Super em alta.
Super em alta, vai bastante gente no
vai
meu festival.
Ah, você tá pensando na arrecadação
aí agora
eu
vou
também.
Pra um lugar, agora eu vou pra um lugar nada a ver, pra, enfim, pra agradar todos os públicos. Eu pensei
certo.
Em Fala Mansa.
Olha! Então a gente sai de um Post Malone, a gente vai pro Fala Mansa, tá
casa.
Perfeito. Eu acho que sim, dá mais uma vibe festival, né? Tem que agradar todo mundo.
Exatamente.
Quem seria seu headliner? Quem que fecharia sua noite, assim?
Quem fecharia?
Mas você pode escolher qualquer tipo de artista, até artista que não tá mais nativa, hein?
Não tá mais nativa, tipo vivo também?
Tipo vivo também.
Então acho que fecharia com o Charlie Brown.
Olha, não, aí sim, hein?
É isso.
Aí sim, agora arrepiou,
tem muita, referência agora pro meu EP dele e composições também, então sempre que eu posso falar de referência eu boto Charlie Brown no meio, porque tem
muito. Que maravilha!
Muito,
e inclusive eu tô sabendo que a senhora... Ó, eu fiz meu trabalho de Sherlock Holmes completo. Sabendo que a senhora anda treinando skate.
Eu tô treinando mesmo! Comprei uns tênis agora que parecem de skatista, agora eu tô andando parecendo... É pra combinar com a estética inteira, sabe?
Lógico, tem que fazer tudo, como manda o figurino.
Por enquanto eu não consigo ficar em pé direito, mas a gente pode tirar foto com ele, parecer que tá fazendo...
Já levou algum tombo?
Já vários.
Ah, então já tá calejando, tá ótimo.
Mas siga eu sempre caio de uma maneira tão ridícula que eu não consigo nem filmar e mostrar pras pessoas a minha evolução, porque ela é tão patética.
Tem que mostrar essas coisas no TikTok.
Nossa, não, é feio assim, é feio. Dá vontade de pegar o olho e enfiar dentro do olho de novo. Ficar virando a vez.
Eu adorei seu festival, adorei a sua escolha. Bem inusitada, muito bom.
Você iria
bom.
No meu festival?
Eu iria. É, já tá em pré-venda os ingressos.
Vamos fazer.
Muito bom, muito bom mesmo. Agora, você é de Curitiba. Como que é a cena musical em Curitiba? É, você costumava frequentar alguns lugares de música, barzinhos, alguns... Enfim, como que era o seu ambiente musical em Curitiba? Era muito diferente de São Paulo, do que você tem observado?
Muito. Absurdamente, assim. Porque, na verdade, eu... Enquanto eu estava em Curitiba, eu estava frequentando lugares que não tem nada a ver com os que eu frequento aqui em São Paulo. Por eu estar terminando, tipo, o meu ensino médio, eu tava fazendo técnico em mecânica. Então, tipo assim, não tinha nada de referência musical. Nunca foi cultural da minha família ir em shows. Então, eu não frequentava tanto esses lugares. E a música foi surgindo pra mim de uma maneira muito, muito leve, assim, entrando na minha vida. Mas não era algo que eu ficava o tempo todo consumindo música ao vivo, bar ao vivo, coisas assim, sabe? Então... É, eu sei que a cena de Curitiba é muito rica, assim, tem muita gente muito boa lá. Eu conheço algumas pessoas que eu fui conhecer depois que eu vim pra São Paulo, porque a partir do momento que eu meio que decidi que iria viver disso e que as coisas começaram a andar de fato, eu me mudei pra cá. Então, agora, os contatos que eu tenho de Curitiba são o que eu fiz aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo não tem nada mais intenso do que a música. Aqui no Rio de Janeiro é sempre... Enfim, São Paulo e Rio de Janeiro, pra qualquer assunto, é o pico.
Respira música.
É, BH também é muito, muito forte pra música. E rap também, enfim. Então, acho que pensando assim, em consumo de música também, quando eu vim pra São Paulo, aumentou níveis estratosféricos, assim. Mas lá tem muita coisa maneira. A Ópera de Arame foi a primeira vez que eu me apresentei num teatro, foi com a Lagoon. Eles iam fazer uma apresentação lá, eu ganhei uma promoção, e daí eu fui lá cantar com eles. Então, tipo... E a galera lá consome bastante show em teatro. Eu fui no show do Terno também. Eles são maravilhosos.
Ah, eu adoro Terno.
Demais. É, então... Lá tem bastante coisa maneira que acontece.
Muito, muito bom. Agora...
A Pedreira, várias coisas. Vários festivais bonitos, assim, que tem. Capital, Legião Urbana, uma galera tocou lá.
Muito bom, muito bom. É diferente mesmo, né? Mudando de região pra região, muda a forma como as pessoas encaram a música e a forma como elas
consomem.
Vivem
Exatamente.
A música. É, agora, você me chamou a atenção para uma coisa que você falou a respeito da sua família, de não ter essa vivência na música por conta da sua família, de não ter essa tradição, de repente, de frequentar muito show, enfim. Como que foi o seu primeiro contato com a música? Você se recorda, ainda pequena, de que forma que você foi apresentada à música ou que artistas que você admirava lá quando você era bem pequena?
Lembro. Eu acho que a primeira vez que eu senti... Porque, assim, meu pai tem muitos discos em casa... Só que o toca-disco não presta. Ou seja, ele tem o disco pra absolutamente nada. Então eu podia contar uma linda história de um pai que colocava vários discos pra tocar, mas isso não vai acontecer.
Vamos
arrumar
esse toca-discos.
A gente colocava muito Enya, assim. Era tipo Enya na fitinha lá, enfim. A minha mãe gosta muito de Enya. Quando eu tava grávida de mim e da minha irmã, sempre foi muito Enya. Então a gente já acordou no Who can say that you know. Enfim, foi um negócio muito nada a ver, as referências. Por isso que eu também sou uma mistureba de música. Como que não, né? E a primeira vez, assim, que eu tive um contato direto com a música, eu, todo fim de ano, eu ia com a minha família pro Paraguai, a gente ia comprar uns cacarecos, assim, pra, enfim, celularzinho, coisa. E eu tinha 8 anos, 2008, isso. E eles me deram R$100 e pra minha irmã deram 300, porque ela é 3 anos mais velha, então pra ficar justo, entendeu?
Ah, entendi. É isso. Conforme a idade.
Aí
correto.
A gente passando, assim, numa loja, eu lembro que eu e minha irmã, a gente parou numa loja de instrumento, e ela falou, pai, quero comprar um violão. Aí, beleza, eu, Maria Vai Casotes, que sou a irmã mais nova, falei, quero comprar um violão também. Aí a gente chegou lá, e com meus R$100 só dava pra comprar um violão. E a Amanda, que é a minha irmã, com os 300 dava pra comprar um teclado, que era um pouquinho mais caro.
Quase uma banda, né? Com R$300.
Aí ela falou, tá, já que a Elana vai comprar o violão, eu vou comprar o teclado. Aí comprei o violão, eu comecei a fazer aula alguns meses, assim, e a minha irmã continuou na aula, e pá, super, toca teclado pra caramba hoje. E aí foi assim que eu comecei a tocar violão, mas eu era muito tímida, assim. Eu não gostava de tocar na frente de ninguém, nem na frente do meu cachorro eu tocava, porque eu sentia que ele ficava me encarando demais. Tá me julgando. Pô, de cachorro, olha pro outro lado. E, nossa, demorou um tempo, assim. Eu tocava na igreja com a minha irmã, e aí a gente foi começando a pegar o jeito, assim, de tocar na frente de todo mundo. A Amanda era um pouquinho mais enrolada, assim, eu era muito travada. Então eu aprendi a fazer segunda voz. E aí foi o que me ajudou também a entrar na música, porque aí eu aprendi a harmonizar, aprendi a fazer uns negócios que eu nem sabia o que tava fazendo, eu era super técnico, e eu super criança, sabe? E aí foi surgindo, porque eu nunca cheguei a fazer aula de canto, então tudo que eu faço é muito intuitivo.
Você nunca fez aula de canto?
Não. E bem pouquinho
de violão.
É dom
mesmo, né, gente? É dom. A gente vai ouvir daqui a pouquinho, mas é dom. Só pode ser dom. Olha, então tudo isso graças à muamba do Paraguai.
A muambíssima, sem pila. E eu tenho violão até hoje, ele é ótimo de nylon.
Olha,
o único
incrível.
Violão de nylon que eu tenho, e ele é maravilhoso. O início de todo o meu canal de cover é com ele, é um violão laranja, assim. E aí esse daqui que eu tenho, que é o de aço, eu comprei, foi a única, primeira vez que eu gastei o dinheiro do YouTube comprando alguma coisa. E foi com o meu violãozinho, então eu tenho aquele lá e esse daqui. Essa é a minha galera lá em casa, minha família. Meus filhinhos.
Que maravilha. Filhinhos, tem nomes?
Violão de aço e violão de nylon.
Ah, você não batizou ainda os violões?
Eu não tenho essa... Eu acho que se eu desse um nome pra eles iam ficar meio... Sabe quando a pessoa acha que o nome dela é muito esse, daí ele não ia ter mais personalidade própria?
Faz sentido. De repente você batiza de um jeito que não vai agradar.
Vai que ele não... ele não tem
vai
nem como me falar.
Vai que o desempenho dele muda.
Exatamente.
Melhor não.
Não é que ele não se entende como, tipo, Joaquim. Não é Joaquim, aí ele vai ficar bravo, vai parar de tocar, entendeu?
O desempenho vai ser afetado. Eu vi aquelas bem momento invasivo, enxerido aqui. Eu vi um tweet seu.
Ai, meu Deus, tweets.
Eu vi um tweet seu que você fala que você tá compondo muito, que você fala que você tá até um pouquinho afastada das redes sociais, que você tá compondo muitas músicas novas e tal. E tem, inclusive, um trecho de uma música que eu dei play lá. E o nome da música era Me Leva a Sério. Um
trechinho.
Eu amei.
Ah,
e eu ouvi umas 3-4 vezes seguidas e eu falei assim, sensacional, eu preciso extrair uma pergunta daqui porque eu quero perguntar sobre essa música.
Nossa, você veio pegar na minha gravação de áudio do Twitch.
Sim, eu falei que eu era praticamente o Sherlock Holmes, eu fui atrás. E eu quero saber, primeiro, o que que te inspira a escrever essas músicas, né? Porque você tem uma sensibilidade muito grande, você fala de amor com muita propriedade. Então, o que que te inspira nessas letras? E quando que essa música sai? De que forma ela sai? Ela tá pronta? Eu tenho acesso a ela como?
Eu tinha acabado de escrever, assim. Ela existe num bloquinho de notas ainda, muito grãozinho ainda. Mas, inspiração pra mim, acho que depois que eu aprendi o meu jeito de compor, foi ficando cada vez mais fácil. Porque do jeito que é, da quantidade que eu escrevo, parece que eu já vivi muito sobre... Enfim, decepções amorosas e um monte de coisa. Mas, na real, é que a gente extrai muito de pouco, assim. É você tá, tipo, sei lá, você tá num dia aqui, normal. Pô, tô fazendo uma entrevista com você e eu tive um estalo de alguma coisa. Eu anoto nas minhas notas e algum dia eu vou lá olhar e tem uma palavrinha, alguma coisa que me dá um gatilho pra escrever um monte de coisa. Então, eu lembro que nesse meio tempo aí que eu tô escrevendo bastante coisa, justamente é porque eu tô vivendo um pouquinho mais também. Eu tô saindo um pouco mais, teve o show do Luan agora que eu fui. Vi um monte de gente, tipo, cantei no teatro, me senti inspirada, me senti leve, sabe? Quando você sente que você tá... Enfim, saiu várias coisas, assim, do meu ombro, pude cantar, pude ver alguns amigos que fazia tempo que eu não via. E isso sempre faz eu chegar no fim da noite, deitar no meu sofá e falar, putz, mano, preciso escrever alguma coisa, porque alguma coisa daqui vai sair, sabe? Nem que saia só um pedacinho, uma frasezinha, alguma coisa pequena que depois eu vou usar bastante. Então... Às vezes eu tenho inspiração de série, de filme e tal, mas o que mais me inspira mesmo são coisas completamente aleatórias do dia a dia, assim, que são muito pequenas e que é um detalhe que por acaso eu pesquei aqui e que faz desenrolar uma música inteira, assim, sabe? Tipo, isso sempre acontece. Nunca parei e falei, nossa, aconteceu... Nunca escrevi uma música inteira pra uma pessoa só também.
Entendi.
Então...
Você vai pegando diversos momentos e
são vários fragmentinhos, assim, que tornam... Fragmentão.
Que torna o projeto...
Fragmentado.
Projeto fragmentado. Que torna o projeto já prontinho. Incrível, incrível.
Mas acho que é porque eu só não tô vivendo tanto, assim. Talvez algum dia eu consiga escrever uma coisa inteira pra alguém.
Se no
tal.
Meio de uma pandemia já tá nesse ritmo de composição, eu não consigo imaginar você livre, leve e solta com o mundo absolutamente normal, vivendo tudo que tem pra viver.
Mas é por isso que as letras ficam tão pessoais, assim. Porque o que eu mais tô vivendo é meus pensamentos, assim. A gente fica meio preso na própria cabeça... E começa a achar coisas da nossa personalidade e... Enfim, que a gente nunca tinha percebido e que agora você fala... Nossa, tudo faz sentido. E aí, nova música, mais quatro músicas.
É uma forma de terapia também, né? Que a arte vem como uma forma de terapia, né?
Demais.
Pra lidar, inclusive, com o momento, né? Incrível. Muito, muito bom. Adorando conhecer mais o seu trabalho. Vamos falar dos seus projetos, vamos falar do EP. E aí, o que, que você tem pra contar pros ouvintes da Mix a respeito desse EP tão aguardado?
Nossa,
foi lançando aí aos poucos os singles, enfim.
Eu acho que tudo foi do jeito que precisava ser, assim. Olhando agora o resultado do EP, o quanto que tá impresso a minha cara nele, em tudo. Porque assim, acho que no início, por ser a música, por ser algo muito novo pra mim, eu não sabia direito aonde que eu podia me enfiar, sabe? Tipo, na parte da produção, eu não entendia direito o quanto que eu poderia... colocar minha identidade na parte da produção, da gravação de uma bateria, o quanto que eu consigo opinar e blá blá. Eu sempre fui muito tipo, ah, caí aqui de paraquedas, eu tenho uma letra, eu tenho um violão, faz o resto aí, porque eu não sei direito pra que lado eu tenho que ir. E aí sempre foi um negócio, pô, vamos seguir mais o lado aqui que a galera gosta, que tá mais em playlist, que tá mais aqui, que eu acho super necessário também a gente ver essas coisas que tocam em rádio, mas também que tenha muita personalidade, identidade. E aí, lançando as músicas, eu fui adquirindo conhecimento. Enfim, rodei estúdio no Rio, em São Paulo, até Curitiba fui em alguns estúdios, e todos eles viram uma bagagem. Eu tô compondo pra caramba com artistas também, agora cheguei até a compor com o Vitor, com a Ana Gabriela, com uma galera super massa, assim, que sempre compõe, e vai abrindo a nossa cabeça pra outros lugares, assim. Pra onde que eu tava indo mesmo? Qual era a pergunta? Desculpa.
A respeito do EP mesmo, como EP. Que é agora ele,
nossa,
chegando nas pessoas.
Então, e aí o que acontece? Pelo fato de eu estar cheia de bagagem, eu falei, nossa, preciso ir pra algum lugar. E sempre eu produzi singles, assim, foi uma música atrás da outra.
Isso.
Uma só, sempre uma só com um produtor e tal. E aí quando eu conheci o Zeca, que é o cara que vai fazer esse meu EP, que já fez meu EP, inclusive, tá pronto. Eu tive uma conexão tão maneira com ele, eu senti a gente tão transparente um com o outro. Eu falei, tá, eu tô sentindo que é aqui que eu tenho que fazer meu EP. Eu sou muito de energia, assim, gosto de me sentir, às vezes, aberta em algum lugar pra eu sentir se eu tô de fato bem, se eu não tô. E lá no Zeca foi tão natural, foi tudo tão maneiro, que eu quis fazer o EP inteiro lá. E eu acho que também, se eu fizesse uma faixa em cada lugar, ia ficar um pouco um negócio meio desorganizado. Eu queria que fosse tudo lá e a gente conseguisse fazer todo o trabalho consistente, enfim. E eu dar todos os meus pitacos, tudo de uma vez, pra uma pessoa só, sabe? Vomitar pra um cara só. E aí, a gente marcou alguns dias lá. Inclusive, quem tá fazendo a bateria e a guitarra pra mim, e baixo, são os meninos do Super Combo, super, hiper talentosos. Se eu não me engano, é uma banda de Curitiba, inclusive. E eu tô conseguindo, eu consegui, no caso, dar o direcionamento pra eles, e que eu nem sabia que eu sabia fazer isso, sabe? Tipo, a gente chegava lá no estúdio e eles super abertos às minhas ideias, afinal as músicas eram minhas, né? E eles falaram, beleza, o que você quer? Eu falava, meu Deus, eu tenho a possibilidade de colocar eu em todas as linhas dessa música, não só na composição, que as composições são praticamente, as letras são todas minhas, assim, eu fiz algumas composições com os amigos meus que me ajudaram no instrumental, mas praticamente as letras são minhas. E de todas do EP, são 6 faixas, Amor Não É Pra Mim é a primeira. Então, eu opinando assim, cara, eu quero que você faça um riff de baixo assim. E eu nem sabia que eu sabia mandar um cara fazer um riff de baixo, sabe? E aí o negócio foi saindo tão natural, foi tão gostoso. E agora escutar, assim, eu coloco no fone elas seguidas uma da outra, assim, eu falo, nossa, velho, sou eu da forma mais eu possível. Tá num lugar que eu queria estar, com muita referência que eu queria. Que eu queria que fosse óbvia as referências, inclusive Charlie Brown. Muita referência de Charlie Brown na produção. Não posso falar que tem tanto da letra, porque acho que o Charlie Brown tem um lifestyle completamente diferente do meu. Mas mesmo assim, me inspiro muito do jeito que ele escrevia, a quantidade de coisa, a quantidade de letra. Então, o EP vai ter muita letra, vai ser uma temática parecida com Amor Não É Pra Mim, porque eu acho que eu ainda tinha muito a dizer sobre isso. E agora eu senti assim que eu... Nossa, eu respirei depois de colocar tudo, assim. Terminei todas as faixas, eu escuto todas elas e no fim eu falo... Terminei, era isso mesmo, sabe? Era tudo isso que eu precisava e agora vamos para o próximo. Álbum, tá ligado?
Sensação de dever
trabalho,
cumprido, de missão concluída com sucesso.
Exatamente. E produzir várias músicas de uma vez é muito diferente do que produzir uma só. A gente fica... Porque a gente começa a fazer uma, aí volta pra uma outra, e fala, putz, isso daqui seria muito legal se a gente fizesse nessa e tirasse dessa. Então, é sempre muita, muita informação e que agrega muito e faz não ficar uma bagunça tudo, mas que faz tudo ficar muito coerente, sabe? E o fato da gente ter feito tudo junto no mesmo período de tempo fez ficar... tão conexo tudo, assim, que eu acho impressionante. Falei, nossa, evoluí de fato, assim. Falei, sou minha fã. Agora eu sou minha fã.
Muito, muito, muito bom. Muito bom. E eu tô sabendo, que a gente já falou aqui nos bastidores, que teremos shows.
Shows mesmo, verdade. Vai ter um aqui em São Paulo.
Opa.
Dia 3 de dezembro, no Teatro Gazeta. Eu ia falar Gaveta de novo.
Gazeta.
Tava conversando lá fora.
Gaveta.
Teatro Gaveta. Não, dia 3 de dezembro vai ser meu primeiro show aqui em São Paulo, meu. Eu só fiz até hoje um show no Rio, porque daí começou a pandemia. Eu cheguei a fazer um violão e voz, vários covers, assim, e no setlist. E agora vai ser muito maneiro, porque eu vou poder colocar minhas músicas, né? Então, espero que até lá as do EP. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser o lançamento, enfim. Mas estou muito feliz, assim, de poder agora começar uma agendinha de show, ver as pessoas, né? Porque, enfim, comecei a lançar música E eu não consegui ver ninguém, não sei quem escuta minhas músicas.
Durante
não sei
a pandemia,
qual é a sensação.
Né? Esse, esse contato com os fãs você tem tido através de redes sociais.
Totalmente,
né?
Online, é muito diferente. A gente fica muito preso nesses números online que, não, que mano, no fim das contas, você nem entende a proporção. Tipo, beleza, tem 100 mil pessoas aqui assistindo a sua live. O que, que isso quer dizer? Sei lá, cara, não consigo imaginar 100 mil pessoas na minha
cê
frente.
Você vai sentir isso na sua frente, presencialmente.
Exato.
Com as pessoas cantando.
Pô,
a música que você gravou e sabendo as letras de cor.
Olha, eu escrevi
e
isso no meu
que
quarto.
Você vai ter,
tudo vai fazer sentido, eu acho.
Você vai ter a dimensão legal. Do tamanho, vai ser incrível. Então, dia 3 de dezembro, no Teatro Gazeta, em São Paulo.
Vamos todos.
Anotadíssimo.
Vocês estão convidadíssimos.
Opa! Eu quero, gente. Eu quero porque, olha, maravilha.
Eu vou chamar Fala Mansa, Post Malone. Todo mundo vai fazer participação no meu show.
Que maravilha. Mas aí o ingresso vai ficar caro, menina. Vai ter muito artista
não,
pra pagar
vem
cachê.
Vem como são meus amigos. Faz a parceria.
Na parceria. Vem na parceria, na broderagem.
Eu tô uma música só, que isso.
Muito bom. Helena, eu já queria agradecer demais, demais, demais a sua presença aqui nos estúdios da Mix. Dizer que a gente se sente honrado de recebê-la aqui como sua primeira entrevista pra rádio, inclusive. Uhum. Dizer que você é extremamente talentosa. Aliás, vamos ouvir uma palhinha do seu som, né? Por favor, precisamos dessa voz. Mas a gente fica muito, extremamente agradecido pela sua presença aqui.
Obrigada mesmo. Isso daqui tá sendo uma realização pra mim. Mexer com rádio, pra mim, sempre foi um dos objetivos da minha música, chegar aqui. Então, saber que vocês estão sendo tão fofinhos comigo e cuidadosos com a minha música e gostando do meu som, não tem nada mais legal que isso.
Ai, agora vamos ouvir som, né, gente?
Vamos.
Por favor.
Legal,
o que, que nós vamos ouvir, Helena? Conta pra gente.
Eu vou cantar pra vocês meu último lançamento, Amor Não É Pra Mim, com o Vitor. E eu espero que vocês gostem com o meu violãozinho aqui.
E eu escutava da minha mãe que era bom ter alguém comigo. Eu não sou fácil de lidar, mas também não sou impossível. Eu tô dizendo pra você que a minha cabeça tá explodindo. Avisei pra Deus que o meu anjo tá dormindo. E pode parar que eu quero descer. Não dá pra vencer se ninguém torcer. Dá pra falar se ninguém me ouvir. Não dá pra chorar se nenhuma lágrima resolver cair. Não, 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 não. Seja bem-vinda à minha canção de alto sabotagem, não, 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 não. Seja bem-vinda à minha canção, porque o amor não é pra mim, não é. O amor não é pra mim, não é, não. O amor não é pra mim, não é. O amor não é pra mim, não é, não. Não é, não.
Para escutar inteiro, por favor, acessar qualquer rádio Mix, tá ligado? Qualquer
rádio. Um arraso maravilhoso. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo.
Muito obrigada.
É isso, teremos a música então na programação da Mix. Fiquem de olho e, por favor, acessem todos os trabalhos da redes sociais, por favor. A senhora precisa passar.
Arroba Helena Dara em tudo.
Helena Dara em tudo. No Twitter, no
Twitter
Instagram.
É Helena Dara, mas se você quiser Helena Dara, vai aparecer também. Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp.
E já tá nas plataformas digitais também.
Isso
certo?
Mesmo. Já tá em todo lugar. Spotify, Deezer, Apple Music, onde vocês puderem escutar, por favor, escutem. E espero que gostem do meu trabalho. Tem bastante coisa lá e logo vai sair um mundaréu de música dentro do meu EP, que eu acho que vocês vão gostar bem, assim. Eu, pelo menos, tô apaixonada pelo meu trabalho.
É isso aí. Com paixão de verdade. Dá pra sentir isso na sua música, na sua voz e na sua composição também. Parabéns, Helena. Parabéns.
Obrigada mesmo. Obrigada.
Obrigada, gente. Essa foi Helena Dara. E, como ela já disse, acessem o trabalho dela através de todas as plataformas digitais e o novo som dela também na Mix. É isso.
Beijo.
Beijo.